aponta protecionismo. Lula diz que vai escrever uma carta ao Donald Trump, além dessa possibilidade de se encontrarem em reunião com outros países nos próximos dias. Ontem houve até uma reunião ministerial em que o presidente Lula tratou, claro, desse tema também com os seus ministros. Outros destaques aqui do jornal O Globo. Vorcaro apresenta nova proposta de delação premiada. É mais um tema, é mais um assunto de capa do jornal O Globo para hoje. E é exatamente esse assunto que está na capa do jornal O Globo que a gente vai tratar com o Marco Vignoli. O Vignoli está analisando, comentando os principais temas nesta manhã de quinta-feira. Há uma expectativa, Vignoli, em torno dessa nova possibilidade de delação do Vorcaro, porque a primeira foi rejeitada. O que é que pode vir por aí a partir de agora, principalmente quando a gente tem acompanhado muita discussão em torno do caso Master, e o Vorcaro era o proprietário do Master, a principal figura à frente, com várias ramificações e relações também por todo o país. Ou seja, o que a gente pode esperar de uma possibilidade de nova delação? E aí, o que precisa para que ela seja aceita dessa vez, hein, Vignoli?
Renato, Daniel Vorcaro completa agora 3 meses, né, de prisão preventiva. Ele está lá na sede da Polícia Federal. Existe uma pressão sobre a apresentação dessa nova delação por conta de uma possível transferência para Papuda, algo que a defesa dele tenta evitar. E dentro desse contexto, uma primeira delação rejeitada por omissão de vários fatores. Vou lembrar aqui que, através da apreensão dos seus celulares, apareceram vários contextos de envolvimento político, de episódios relevantes com crimes supostamente cometidos por Vorcaro. E daí, essa nova tentativa de uma delação traz novos elementos, né? Se comenta que pode ter o caso Dark Horse integrado nisso, outros episódios, né, nomes envolvidos com a política, que daí a Polícia Federal e a PGR vão analisar para ver se de fato existem dois elementos principais. Primeiro, se tem questões inéditas, que ainda não tinham sido identificadas pela Polícia Federal, né? A gente vem avançando com essas operações, né? Muito já se tem conhecimento, e essa questão do ineditismo da proposta de delação é algo fundamental. E no paralelo a isso, também a proposta de devolução de recursos, né? O quanto que Daniel Vorcaro está disposto a restituir para o Estado brasileiro como um processo de delação, fazendo sentido dentro desse contexto financeiro também. Essas são as duas questões que Daniel Vorcaro tem que buscar para, de fato, conseguir ter uma delação premiada, aprovada pela PF, pela PGR, e daí, então, partir para um outro regime de prisão.
Agora, Vignoli, quando a gente fala em delação premiada, acho que esse é o ponto, esse que você nos apresenta, porque muitos falam, ele pode citar alguma coisa em determinada CPI, etc. Mas não, para ser interessante para ele, seria essa possibilidade de uma delação que seja aprovada pela Procuradoria e também pela Polícia Federal, para que ele possa também ter algum tipo de benefício à medida em que colabore com investigações, como você destacou, traga informações inéditas. A gente está às vésperas de uma eleição. Dá para imaginar que quem teve relação com o Vorcaro, nesse momento, começa a entrar numa espécie de compasso de espera por essa delação, ou seja, ela trará impacto na eleição, na campanha eleitoral deste ano, independentemente do nível, seja estadual ou no nível federal, ou Vignoli?
Sem dúvida que existe uma tensão no meio político, esse terremoto chamado Daniel Vorcaro, né? Quando a gente observa na sua primeira proposta de delação, né, o que a Polícia Federal chamou de opção seletiva ali, né, colocando para dentro da delação aqueles que ele entendia que deveria fazer e outros sendo omitidos. E daí a Polícia Federal não aceitando. Quero tudo, quero que sejam trazidos fatos novos, né, que relações sejam integradas nesse processo para poder ter a progressão do regime de Daniel Vorcaro e um possível acordo de delação premiada. O meio político como um todo, às vésperas de eleição, né, muito preocupados com o avanço dessa delação de Daniel Vorcaro. Ele mudou o seu advogado, né? a tendência desse processo, que é muito colocado pela Procuradoria, é que ele possa aceitar a culpa, né? Na primeira delação, ele praticamente fazia justificativas sobre aquilo que aconteceu e não a aceitação da culpa. Tudo isso vai ser avaliado pela Justiça, é um processo que com certeza vai tentar tirar de Daniel Vorkaro o máximo possível de relações que ele estabeleceu ao longo desse período, claro, com políticos também.
É isso, a gente vai acompanhando de perto, portanto, essa possibilidade de uma nova delação de Daniel Vorkaro, para quem sabe que isso seja aceito pela Procuradoria e também pela Polícia Federal. 6 horas 46 minutos. Hora do É da Sua Conta, nossa parceria diária aqui com o Banco PicPay. Renata Flores vai trazer aqui algumas dicas para os donos de bares e restaurantes que estão se preparando para o Mundial de Futebol, que começa na semana que vem. Vamos conferir, Renata.
Olá, tudo bem? Olha, uma pesquisa da ESPM mostrou que cerca de 21% dos brasileiros pretendem assistir aos jogos do Mundial de Futebol fora de casa. Então, essa é uma ótima oportunidade para você que tem um bar ou um restaurante, por exemplo, faturar um extra nesse mês de junho. Então, vamos nos organizar? Primeira dica, que tal investir na experiência que os seus clientes vão ter assistindo aos jogos no seu estabelecimento? Uma decoração temática, com bandeirinhas, com cartazes, ajuda sim a chamar a atenção de quem passa na frente do seu espaço e cria ali um clima mais festivo. E se você puder usar parte dessa decoração para divulgar as promoções especiais durante o campeonato, aí melhor ainda, né? Além disso, não esquecer de conferir se as TVs, os telões e o sistema de som do seu estabelecimento estão funcionando, porque ninguém merece perder ali aquela hora do gol decisivo, né? Mais uma dica, verifica a necessidade de contratar funcionários temporários para esse mês de maior movimento e, por fim, confira se o seu estoque vai ser suficiente para a demanda de clientes que você espera receber. São muitas coisas para fazer, a gente sabe, e nem sempre a gente tem o dinheiro suficiente para resolver tudo isso de uma vez. Se esse for o seu caso, a antecipação de recebíveis do PicPay Empresas pode te ajudar. Ela é uma solução de gestão de caixa que te permite antecipar o recebimento das vendas das suas maquininhas de cartão, sejam elas do PicPay ou de outras instituições. O dinheiro vai cair na sua conta do PicPay Empresas no mesmo dia e a operação é isenta de IOF. Ou seja, é a previsibilidade que você precisa para se organizar e lucrar durante o Mundial. Essa foi minha dica de hoje, mas amanhã tem mais no É da Sua Conta. Até lá.
Combinadíssimo, Renata Flores, trazendo aqui o É da Sua Conta. A definição pela vice de Flávio Bolsonaro segue ainda em compasso de espera. Aliados querem adiar a decisão até observar os desdobramentos relacionados ao caso Master e ver como ficará o movimento do tabuleiro político. Os detalhes você acompanha na reportagem de João Vitor Revedilho.
Aliados de Flávio Bolsonaro têm tentado blindar a campanha dele ao Palácio do Planalto de todas as formas possíveis e até a definição do vice entrou nesse cálculo. A campanha deve atrasar ao máximo a escolha de um nome para evitar que novas crises possam atingir Flávio em meio à tentativa de recuperar a estabilidade da candidatura. Para isso, Flávio deve avaliar os nomes colocados na mesa e a situação dos partidos que devem aderir à coligação para bater o martelo.
A única certeza da campanha é que uma mulher cristã vai ser a vice na chapa de Flávio Bolsonaro na disputa à presidência da República. A única questão que paira nos bastidores é qual partido vai indicar esse nome, já que há um receio em relação às investigações envolvendo o Banco Master com o senador Ciro Nogueira, que é presidente do Progressistas, e também com nomes da alta cúpula do União Brasil.
Ciro Nogueira foi alvo de uma operação da Polícia Federal há algumas semanas. A PF apura o relacionamento entre ele e o banqueiro Daniel Vorkaro, com uma suspeita de um pagamento de R$300 mil mensais feitos por Vorkaro ao senador. Já Antônio Rueda, que é presidente do União Brasil, embora negue relação com Vorkaro, admitiu que seu escritório de advocacia realizou serviços para o Banco Master. A PF ainda investiga se ele ainda teria pegado caronas no jatinho do banqueiro. A campanha também quer esperar para ver como vai ficar o tabuleiro eleitoral até o final de julho, acreditando que um dos oponentes pode desistir da campanha e partir para uma aliança com o PL. Inicialmente, a expectativa era que Romeu Zema recuasse da candidatura, mas o mineiro já garantiu que manterá seu nome no páreo até o fim.
Vamos seguir nesse assunto, porque o coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, o senador Rogério Marinho, foi sabatinado pelos jornalistas do programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, e mostrou o projeto de governo do candidato à presidência pelo Partido Liberal. Acompanhe com o Misael Mainetti.
O senador e líder da oposição no Senado Federal, Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, afirmou que a PEC apresentada pelo Partido Liberal para flexibilizar a escala 6x1 prioriza a contratação por hora trabalhada e a livre negociação, o que permite jornadas que ultrapassam as 40 horas semanais por meio de acordos individuais entre trabalhador e empregador. O texto é alternativo ao já aprovado na Câmara e que também aguarda análise do Senado, e prevê 40 horas semanais com duas folgas, sem redução do salário e com período de transição. As declarações aconteceram durante o programa Pingos nos Is da Jovem Pan.
A PEC que foi aprovada na Câmara dos Deputados, ela claramente demonstra uma vontade do governo atual, do presidente Lula, de ganhar as eleições e não de se preocupar com as próximas gerações, porque não leva em consideração os impactos que isso pode acarretar, da maneira como isso está sendo construído. Então nós estamos propondo que haja liberdade de negociação, que haja flexibilidade nessa escala. Então, por exemplo, tem uma mãe solo que prefere trabalhar de tarde e ficar em casa de manhã cuidando do seu filho, né? Ou vice-versa. E propomos que cada um vai definir, estabelecido o teto de 44 horas, que nós não mexemos, está na Constituição, daí para baixo, uma flexibilidade. Quer trabalhar 20 horas, 30 horas, 40 horas, vai poder fazê-lo recebendo a proporcionalidade dos direitos trabalhistas que já estão dentro do artigo 7 da Constituição. Levar em consideração o salário mínimo, quando for o caso, o salário da categoria, 13º, férias, fundo de garantia, nenhum desses direitos vai ser afastado. A palavra-chave é flexibilidade e liberdade de negociação.
O senador afirma que o fim da escala 6x1 vai trazer impacto significante na vida dos brasileiros. De acordo com ele, o preço dos alimentos e dos serviços deve aumentar.
O governo não leva em consideração os impactos que vão ser causados de aumento ou majoração de preços de alimentos e de serviços. Porque se você reduz a jornada e mantém intacto o valor da remuneração, é evidente que o empregador, o proprietário daquela empresa, vai repassar esse custo para alguém. E quem vai pagar por isso é o conjunto da sociedade brasileira. E a transição que é proposta, ela está na contramão do que recomenda o bom senso. O Lula está muito mais preocupado no projeto de perpetuação do poder do que no projeto de país.
Coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro à presidência da República, Marinho afirmou que o plano de governo envolve o Estado brasileiro servindo a população de novo, com profissionais capacitados em gestão de estatais e empresas vinculadas. Também falou em pausar a reforma tributária.
Nós temos que pausar essa reforma tributária. A reforma tributária que foi prometida como uma panaceia que iria resolver os nossos problemas do ponto de vista de relações econômicas, de relações financeiras entre o governo, os governos, entre a sociedade civil, se revelou uma verdadeira estrovenga, o termo que a gente usa lá no nosso Nordeste. Você tem aí um número muito maior de impostos contra o que foi prometido de simplificação. Você tem uma série de cessões que foram concedidas ao longo do processo de negociação porque o governo se omitiu. Então você tem subsídios aí que chegam a 800, a 900 bilhões de reais, o que nos proporcionam um IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, que é o maior do mundo, de quase 29 pontos percentuais. Ele é impossível de ser implementado, isso vai gerar sonegação, vai gerar contrabando, vai gerar elisão fiscal, e ao mesmo tempo você tem dois regimes que vão conviver durante 10 anos, né? Isso vai significar uma série de distúrbios e de problemas e vai enriquecer os advogados tributaristas, vai gerar um enorme passivo nesse sentido. E também a questão dos fundos que foram criados para atrair governadores e prefeitos, que numa ordem de quase de 1 trilhão de reais, que estão todos eles colocados à margem dos parâmetros fiscais, aumentando e contratando já uma dívida pública cada vez maior.
Marinho acredita que Lula está prometendo picanha novamente e que, de novo, não conseguirá cumprir.
Mas eu acredito que vai acontecer o picanha 2. Lula enganou a população brasileira dizendo que ia ter picanha e cervejinha de graça, né? Ou com valor muito menor. A população recebeu caristia, inflação e insegurança. Agora ele promete melhorar a vida do trabalhador brasileiro. O que vai acontecer é um aumento do custo de vida para o trabalhador brasileiro, porque isso, essa conta vai ser repartida por todos nós. Você vai aumentar a informalidade, você vai aumentar a precarização, você vai diminuir a massa salarial, porque trabalhadores mais bem remunerados serão demitidos para que outros de menor condição sejam contratados. Empresas menores vão ter dificuldade de se adequar, muitas vão fechar, vão correr para a informalidade.
Marinho disse que existe descompasso entre o Judiciário e os demais poderes da República e que o Supremo Tribunal Federal não deve ser uma delegacia de polícia.
Agora são 6h56, eu convido você a acessar o nosso site jovempan.com.br para conferir as principais informações do Brasil e do mundo, e entre elas, claro, Copa do Mundo. A gente tem uma reportagem especial sobre reis da Copa. Cristiano Ronaldo, Messi e o goleiro Ochoa, do México, vão disputar o torneio pela sexta vez. Sexta vez que os três disputam, portanto, a Copa do Mundo. Sexta e última, obviamente. Então, fazem história esses três atletas. Lembrando que tem ampla cobertura também da seleção brasileira, com todo o detalhamento da preparação e a expectativa, inclusive, para esse amistoso contra o Egito no sábado, já em território americano. Acesse jovempan.com.br. Agora 6h57.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica San Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica San Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19 99907 2100.
Neste Dia dos Namorados, surpreenda quem você ama e fortaleça a nossa cidade. Escolha um presente para seu amor no comércio local. Comprando em São João, o amor cresce e a nossa cidade também. Uma iniciativa da Associação Comercial.
Rádio, internet, música, notícia.
Esta é a Jovem Pan.
Cafeteria Havana, te faz dulce. Durval Nicolau, 698. Aberto das 9 às 19 horas.
Aqui, a música não para.
Jovem Pan. Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DER. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Informação e música.
Aqui
é a Jovem Pan.
Começa agora o Jornal da Manhã. Jovem Pan Regional, primeira edição. Você pode ouvir pela Rádio FM em 95,9. Ou assistir pelo YouTube ou Facebook em Jovem Pan São João.
Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassarão Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João, temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
Recebendo o canal 51 do Jovem Pan. Agora na TV aberta do canal 51.
A notícia em tempo real.
Jovem Pan. 7 em ponto. Eu vou ficando por aqui com a primeira edição do Jornal da Manhã, porque eu vou me acompanhar com o Jornal da Manhã.
Parabéns pelo trabalho. Estamos acompanhando as notícias com você.
Opa! Estava ouvindo na rádio, viu, Daniel?
Seguirei acompanhando você. Bom trabalho, bom feriado.
Obrigado. Um grande abraço.
Tchauzinho.
Jornal da Manhã, segunda edição.
Jornal da Manhã, agora são 7:01.
Repita.
7:01.
Estamos começando o Jornal da Manhã. Você sempre muito bem informado aqui na Jovem Pan News. Muito obrigado, hein, pela parceria, pela audiência. Continue com a gente nas próximas 3 horas. Muita notícia e informação. Ao meu lado, a Paula Nobre. Bom dia, Paula.
Tudo bem, Toniato? Sempre muito bom fazer o Jornal da Manhã com você. Meu amigo, seria anos aqui na Jovem Pan. Bom dia pra você, bom dia à nossa audiência. Vamos até as 10 horas da manhã, Daniel, com muita notícia. Muita informação, nosso time de jornalistas e repórteres, todo mundo preparado para manter o seu feriado prolongado.
É isso.
Muito bem informado. Vamos nessa então.
Isso, vamos com os destaques.
É isso. O Tribunal do Júri do Rio condena ex-vereador Jairinho a 43 anos de prisão pela morte de Henri Borel e concede perdão judicial à mãe do menino, Monique Medeiros, condenada por omissão em relação à tortura sofrida pelo filho.
Carlos Ancelotti, as próximas empresas da seleção brasileira podem promover mudanças no time titular que entra em campo no sábado e uma esposa com o Egito em clube.
Ele já começa falando com os nossos repórteres aqui do Jornal da Manhã deste início de feriado prolongado, os destaques do Luca Bazzani falando diretamente da Europa com a gente, Luca.
Exatamente, Paula. Que pode mudar a guerra dentro da Ucrânia, já que os Estados Unidos, pela primeira vez dentro do governo Donald Trump, anunciou que pode voltar a enviar dinheiro para compra de armamento e munições ao país do leste europeu.
É isso, tirando os destaques com os nossos repórteres, Camila Yunis, no telão aqui do Jornal da Manhã. Bom dia, Camila, seu destaque.
Oi, Caniato, bom dia para você, para Paula. Olha, aqui em São Paulo, na capital paulista, vai acontecer a Marcha para Jesus, um evento cristão que acontece na zona norte da capital paulista, reunindo mais de 2 milhões de pessoas, vários fiéis, mas também várias autoridades. Um evento que acaba ganhando também uma tônica política e a gente vai acompanhar.
É isso aí, estaremos conectados com a Camila Yunis e também vamos analisar os movimentos da economia com ele, o Alan Gani, já com a gente aqui no estúdio. Bem-vindo, Gani.
Bom dia, Caniato. Prazer tê-lo aqui. Mais empresas atingidas pelo tarifaço de Donald Trump terão acesso aos recursos do Plano Brasil Soberano. Caniato.
É isso, dando sequência e começando essa edição do Jornal da Manhã, a gente vai direto para a Europa voltar a falar com o Luca Bassani, porque o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse que vai haver novidades muito em breve sobre a ajuda prometida do país à Ucrânia. O Luca Bassani tem os detalhes para a gente. Meu amigo, bom dia para você, bom feriado aí, não sei se é, obviamente não, mas aqui no Brasil estamos de feriado, mas estamos trabalhando.
Aqui também é feriado. Olha, afinal, a Baviera também é um estado bastante católico, é um feriado cristão. E, de fato, nós trazemos informações diretamente aqui da Europa falando sobre a possibilidade de uma mudança dentro da guerra no leste europeu. A gente que traz esse conflito desde o primeiro dia, né, desde o começo do conflito em 2022, temos novidades. Afinal, o Congresso norte-americano aprovou o envio de pelo menos 400 milhões de dólares para a Ucrânia na compra de armamentos, na compra de munições, algo aí em torno de 2 bilhões de reais e que, de fato, pode mudar a relação entre Washington e Kiev. Lembrando que desde que Donald Trump reassumiu a Casa Branca no começo do ano passado, a ajuda tem sido quase zero e a Ucrânia tem feito esse apelo, já que os ataques russos têm aumentado durante os últimos meses. O secretário de Estado, Marco Rubio, disse que agora basta apenas uma decisão do Ministério da Defesa, né, da Secretaria de Defesa dos Estados Unidos, para que esse dinheiro seja enviado e os armamentos possam chegar a Kiev. O secretário também alerta para uma escalada na guerra contra a Rússia. Afinal, estes últimos 2 meses têm sido um pouco diferentes daqueles outros períodos da guerra que nós trouxemos aqui para a nossa audiência. Afinal, a Ucrânia tem revidado. Muitos dos drones modernos ucranianos têm chegado em partes bastante profundas do território russo, seja na capital Moscou, até mesmo em São Petersburgo. Hamburgo, perto das refinarias de petróleo lá no Mar Báltico e também em regiões fronteiriças, o que fez o presidente Putin também aumentar a intensidade dos ataques à infraestrutura civil, sobretudo na região de Kiev e de Dnipro, cidades importantes, cidades industriais, e agora a Ucrânia fazendo esse apelo aos parceiros europeus e aos Estados Unidos. É um aceno importante, já que, como nós sabemos, Donald Trump tentou no começo do seu mandato mediar esse conflito, se encontrou com Vladimir Putin no Alasca no ano passado e tentou também mostrar que os Estados Unidos ocupava uma posição neutra, mas colocando-se nessa posição de mediador enquanto outro conflito acontece, obviamente que poucas coisas saíram do papel e agora parece que o investimento, né, o reinvestimento, melhor dizendo, na Ucrânia e na sua causa pode fazer com que a postura dos Estados Unidos mudem e a Ucrânia receba mais armamentos para poder continuar combatendo. O presidente Zelensky, ele se diz agradecido em relação a isso e diz que mais ajuda precisa chegar durante as próximas semanas para que a Ucrânia mantenha a moral dos seus soldados alta, já que é um momento decisivo no campo de batalha. A ver os próximos capítulos, já são mais de 4 anos de guerra e pelo menos 1 milhão de mortos, considerando militares e civis, tanto do lado russo quanto do lado ucraniano, ou seja, a maior tragédia em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial.
Pois é, daqui a pouco o Luca volta com outros destaques internacionais. Agora, tratando dos assuntos aqui do Brasil, por meio de um vídeo que foi publicado pelas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro respondeu a Lula e condena a atitude do presidente em relação aos Estados Unidos. A Rafaela Almeida, nossa repórter, chega ao vivo da capital federal, Brasília, vai trazer todos os destaques e as informações a respeito dessa publicação. Bem-vinda, Rafaela.
Um bom dia para vocês também, para toda a audiência do Jornal da Manhã. Olha, realmente está acontecendo aí uma troca de farpas, né? E essa troca de declarações acontece justamente num momento de tensão diplomática que está passando Brasil e Estados Unidos, depois da discussão sobre a possibilidade de novas tarifas americanas sobre produtos brasileiros. E nesse vídeo divulgado nas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro criticou a postura do presidente Lula em relação ao governo norte-americano e afirmou que as declarações feitas por ele podem dificultar ainda mais eventuais negociações entre os dois países. O senador também reagiu à fala de Lula durante uma reunião ministerial no Palácio do Planalto. Na ocasião, o presidente chamou o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, de latino-americano frustrado e, segundo Flávio, atacar autoridades americanas não vai contribuir para a defesa dos interesses econômicos do Brasil. O parlamentar disse ainda que já pediu ao governo dos Estados Unidos que não adote medidas que possam prejudicar empresas brasileiras. O senador afirmou ter tratado do assunto em contatos com integrantes da administração americana e também ter enviado uma carta ao secretário Marco Rubio defendendo que eventuais sanções não atingissem o setor produtivo brasileiro. E do outro lado, o presidente Lula tem adotado esse tom aí um pouco mais duro nas críticas ao governo americano. Durante uma reunião ministerial, ele disse inclusive que o Brasil não pode aceitar o que classificou como tratamento inadequado por parte dos Estados Unidos e defendeu a soberania nacional nas relações internacionais. E essa discussão ganha ainda mais força após o escritório do representante de comércio dos Estados Unidos apresentar propostas que podem resultar em novas tarifas sobre os produtos brasileiros. E nesse cenário o tema passa a ter também uma repercussão política interna, porque enquanto o governo atribui a escalada da crise a movimentações de aliados da direita nos Estados Unidos, a oposição sustenta que as declarações de Lula agravam o clima entre os dois países. Fato é que a discussão sobre as tarifas, que começou aí no campo econômico e diplomático, agora também passa a ocupar um espaço central no debate político e, claro, eleitoral desse ano de 2026. Volto com vocês.
A verdade é que o Lula não está nem aí para o Brasil ou para as empresas brasileiras. Ele acha que se essas tarifas são boas eleitoralmente para ele, ele vai fazer de tudo para conseguir. Por isso é que ele está fazendo de tudo para provocar os Estados Unidos e dane-se as empresas brasileiras se elas vão ser prejudicadas. O Lula é a única pessoa no Brasil que quer essas tarifas. Está na cara. Se não quisesse, agiria diferente, como eu fiz. Na visita que eu fiz ao presidente Trump, eu pedi para que eles não taxassem as empresas brasileiras, que já são hipertaxadas pelo governo Lula.
Tá aí. A manifestação de Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, postagem nas redes sociais. Túlio Nassa com a gente aqui em tela. Túlio, seja bem-vindo, ótimo dia a você. Túlio, a gente tem visto uma manifestação recorrente de Flávio Bolsonaro se justificando em relação à questão que envolve as tarifas. Parece que é uma distinção, precisamos olhar para a questão que envolve, por exemplo, a classificação das organizações como terroristas versus a questão das tarifas de forma diferente. A população parece que aprovou a manifestação dos Estados Unidos em relação às facções criminosas, né? Essa alteração de classificação. Já me parece uma reflexão diferente que devemos fazer em relação às tarifas. Por isso, Flávio Bolsonaro tem se justificado tanto nas redes sociais, como se fosse uma vacina, um antídoto. Olha, não tenho nada a ver com isso. Bem-vindo.
Obrigado, Caniato. Bom dia, Caniato. Bom dia, Paula Nobre. Bom dia também à audiência da Jovem Pan. Um ótimo feriado a todos. Olha, Caniato, você foi certeiro. Existem duas faces da mesma moeda. Uma delas diz respeito à classificação como terroristas, que está por detrás disso a segurança pública. E de outro lado, essa história das taxas, ou então o tal do tarifaço, ou a fase 2 do tarifaço, né? Então eu vou lembrar aqui de Clarice Lispector, que dizia que o óbvio é a verdade mais difícil de se enxergar. O que é o óbvio aí na fala de Flávio Bolsonaro? Que realmente o presidente Lula lucra politicamente, lucra muito com essa história do tarifaço. Para o presidente Lula é muito bom promover a briga com Donald Trump e promover perante o público, porque nos bastidores o discurso lá dentro da Casa Branca é outra, né? O discurso de vamos vender as terras raras, vamos facilitar para você, a química rola entre nós, mas na verdade perante o público é uma promoção como se fosse uma luta de boxe. E o que tem de verdade aí nisso tudo? Qual é o caldo que a gente tem que tirar, Caniato? Na verdade, o governo brasileiro deveria ser estrategista, frio, para defender os interesses nacionais. Menos adjetivos, menos substantivos, como complexo de vira-lata, soberania, sei lá o que o presidente Lula quer dizer com soberania, e mais ações. Por exemplo, o governo brasileiro taxa os veículos americanos em quase 100%. Se você for comprar um veículo nos Estados Unidos, ele é 4 vezes mais barato do que ele chega aqui no Brasil. Já em relação ao México, ele tem um tratamento totalmente diferenciado. Ele beneficia o México, os Estados Unidos estão reclamando disso. Então, quais seriam as ações que o governo brasileiro poderia fazer e que favoreceria, inclusive, o consumidor aqui? Baixa essas taxas, melhora a importação de carros americanos e faz o preço dos carros diminuírem aqui no Brasil. Faz as nossas fábricas concorrerem, faz as nossas fábricas ter menos protecionismo e desenvolver mais economia. Mas nada disso é discutido. A gente só quer saber dessa briga política. Por essas e por outras, o Brasil, infelizmente, é um país condenado ao futuro, mas nunca ao presente.
E ainda falando sobre Flávio Bolsonaro, ele e Tarcísio de Freitas terão um reencontro na Marcha para Jesus hoje aqui em São Paulo. Quem tem os detalhes para a gente é a Camille Yunes. Esse encontro deve acontecer hoje, então, nesse evento evangélico religioso aqui na capital paulista. Camille Yunes, conta um pouco sobre algum detalhe que você tenha sobre esse reencontro e aproveita também quanto tempo para a gente, que a gente quer saber também. Bom dia para você, Camila.
Oi, Paula, muito bom dia para você, para o Caniato, bom dia a todos que estão com a gente aqui no Jornal da Manhã. Pois é, Paulo, vai ser um reencontro aí entre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Eles não se encontram desde o dia 15 de maio, quando aconteceu o lançamento da pré-candidatura a Guilherme Derrit, pré-candidatura de Guilherme Derrit ao Senado Federal. Existe, né, até uma matéria da Beatriz Manfredini, uma apuração dela, nossa repórter, falando sobre esse distanciamento, falando inclusive que o integrante da alta cúpula do Palácio dos Bandeirantes afirmou que ninguém quer ficar muito perto de Flávio Bolsonaro e que estava tendo, sim, esse certo distanciamento da figura ali do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de Flávio Bolsonaro. Mas fato é que eles estarão juntos por volta das 10 horas da manhã lá na Marcha para Jesus, não só com a presença do governador e de Flávio Bolsonaro, mas também do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes. Esse é um evento que também reúne outras autoridades, expectativa de participação
também do pré-candidato à presidência da República, Ronaldo Caiado. Então, é um evento cristão, mas que tem esses contornos políticos também. E aí, Paulo, a gente está falando de um evento que tem a expectativa de reunir mais de 2 milhões de pessoas ali na Avenida Tiradentes, que fica na zona norte da capital paulista. Então, é um evento muito grande, um evento cristão e que, portanto, né, traz uma movimentação muito grande. Tanto é que a avenida fica interditada, as ruas adjacentes também acabam ficando bloqueadas para que esse evento ocorra. A concentração vai ser das 7 horas da manhã até as 10 horas, com orações, e depois terão shows, inclusive da cantora Aline Barros, que é uma cantora muito famosa entre os cristãos. Esse evento, portanto, né, os shows começam por volta das 11h30 da manhã e devem percorrer o dia de hoje até as 9 horas da noite. Então, um dia muito movimentado aí, várias pessoas vêm de fora da cidade de São Paulo para participar. E aí, Paula e Caniato, falando um pouquinho a respeito da previsão do tempo, o dia hoje deve ficar com essas temperaturas mais baixas, viu? Inclusive máxima em torno de 20 e 21 graus aqui na cidade de São Paulo. Tá friozinho neste momento, não está chovendo, o tempo tá um pouco encoberto. Existe a possibilidade ali de ficar um pouco mais nublado, mas o sol deve aparecer. Então a gente não tem aquele volume de chuva tão grande que possa atrapalhar o evento, por exemplo, porque a gente tá, né, naquele momento do outono, vivendo dias bem característicos do outono, né, com um tempo mais estável, sem grandes volumes de chuva, e essa deve ser a condição para o dia de hoje. Também não vai ter aquele calorão, né? Para quem gosta do calorão, não vai ser o cenário de hoje, nem de hoje e nem dos próximos dias, né, Paula?
Pois é, a gente tá com esse tempo mais fechado aqui. Camiliunes, obrigada. Daqui a pouco ela volta trazendo mais detalhes da Marcha para Jesus para a gente. Eu tô aqui com o Lucas Merreiro, com a gente aqui nos estúdios do Jornal da Manhã. Bom dia para você, Lucas.
Bom dia, Paula, Caniato. Bom dia, Túlio. Também bom dia a toda a nossa audiência aí dessa segunda edição do Jornal da Manhã.
Juridicamente falando, eu não sei, mas aí eu quero a sua avaliação e a do Túlio depois. Mas eventos religiosos, eles podem se tornar palanque político mesmo antes ali da campanha?
É, tem que tomar cuidado. Tem a questão dos comícios também, que são proibidos pela legislação, aí tem a questão de shows, uma área nebulosa. E o direito eleitoral, ele é especialmente mutável, né? Então ele está sempre modificando as legislações. É claro que não pode pedir voto a essa altura do campeonato, isso vale para todos os candidatos, para qualquer evento, para qualquer oportunidade, mas já se pode fazer ali uma presença, pode ir até um evento religioso se apresentando como pré-candidato. Isso não necessariamente tem algum problema. O que nós vemos aqui que é importante é essa reaproximação entre o Tarcísio e o Flávio. É claro que o Tarcísio, diferente de outros pré-candidatos que são mais ligados ao bolsonarismo, como o Romeu Zema, por exemplo, ele não chegou a criticar o Flávio Bolsonaro veementemente por conta daquele áudio vazado junto com o Daniel Vorcaro. Pelo contrário, o Tarcísio inicialmente não quis comentar sobre, ele foi pressionado por alguns jornalistas, disse que isso não era a pauta do momento, disse que ia deixar para comentar depois, e depois fez algumas declarações dizendo que, olha, não tem prova e tal. Mas, ao mesmo tempo que ele não quis criticar explicitamente o candidato Flávio Bolsonaro, ele manteve uma certa distância, ele já não aparecia mais tanto perto dele, já não falava mais tanto dele, e agora vem essa reaproximação que é importante. Uma informação que foi interessante aí sendo mostrada na reportagem é que o Flávio está um pouco... ou melhor, os outros candidatos estão querendo uma certa distância do Flávio, o que é muito preocupante para uma pré-candidatura à presidência da República. Vejam só, você ter aliados, né, que não querem ficar próximos de você porque te veem como uma personalidade tóxica, prejudicial, isso é muito ruim para a campanha do Flávio e mostra como essa questão do áudio do Daniel Vorcaro tem prejudicado muito a imagem eleitoral do Flávio, que acaba tendo que se submeter a esses problemas, né? Então vamos ver aí se agora o Tarcísio se aproximando de novo, ou outros aliados também chegando mais próximos do Flávio, ele consegue reerguer um pouco a imagem dele e demonstrar um desempenho um pouco melhor nas pesquisas, porque a gente viu que está acontecendo sim um derretimento do candidato Flávio Bolsonaro.
Pois é, aí tem um aspecto importante para nós avaliarmos também em relação a esse evento, ainda olhando para a figura de Flávio Bolsonaro. Deixa eu chamar o Túlio Nassa. Túlio, de alguns anos para cá, esse evento que reúne centenas de milhares ou até milhões de pessoas é observado com muito cuidado, né, por pré-candidatos. Tanto que nós sempre observamos a participação de muitos políticos, pré-candidatos, figuras que querem ter um relacionamento mais próximo com esse público conservador, religioso, das igrejas evangélicas. Qual é o aspecto importante que a gente deve considerar em relação a essa aproximação de pré-candidatos, geralmente de partidos de centro-direita e de direita, com esse público religioso, o público mais conservador?
Olha, Caniato, tem duas facetas aí, duas camadas. A primeira delas, na camada jurídica, é preciso, como bem disse o Lucas Merreiro, ter cautela, não pedir voto e respeitar os limites da legislação eleitoral, porque existem aí regras eleitorais que tendem a preservar a isonomia de disputa entre os candidatos. Agora, o problema é que a justiça eleitoral tem falhado muito nisso. Quem não se lembra do desfile da escola de samba, que com dinheiro público beneficiou e promoveu o pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva? E cadê a justiça eleitoral investigando e abrindo processo em relação a isso? Então, criou-se um precedente ruim, né? E nesse caso aqui não existe dinheiro público. De outro lado, existe o aspecto político. No aspecto político, esse eleitor é um eleitor muito valioso, porque ele é um eleitor que não apenas se espraia no campo da direita. O campo da direita sabe que ele é muito bolsonarista, está muito fechado com o Flávio Bolsonaro, muito embora houve sim uma desidratação em relação a esses áudios vazados com o Banco Master. Mas o eleitor de centro, esse eleitor que é o fiel da balança que decide no segundo turno, também tem em sua maioria um perfil religioso, um perfil mais conservador. E então os candidatos também estão de olho nesse eleitor. E aí, politicamente, essas marchas religiosas são, sim, peças importantes de uma pré-campanha de um pré-candidato à presidência da República.
Daqui a pouco voltamos a falar de política e bastidores de olho nas eleições. Agora tem uma outra informação: o número de empresas com acesso ao Plano Brasil Soberano será ampliado a partir da próxima segunda-feira, 8 de junho. O Alan Gani está de volta aqui com a gente no telão do Jornal da Manhã, vai trazer as informações a respeito de quais empresas podem receber esse tipo de benefício. Explica para a gente, esse plano oferta o que a essas empresas, Gani?
Muito bom, Caniato. Olha só, o que, que acontece? Com o tarifaço do Donald Trump, várias empresas evidentemente foram atingidas, isso desde o ano passado. Então, o governo criou lá o Plano Brasil Soberano, oferecendo uma linha de crédito, ou seja, financiamento, a uma taxa de juros do BNDES abaixo da taxa do mercado, justamente aí para facilitar a vida dessas empresas. Muito bem. No ano passado, empresas que tiveram impacto a partir de 5% no faturamento podiam acessar o fundo aí, Plano Brasil. Agora, empresas que têm, né, impacto a partir de 1% no faturamento. Então, ficou muito mais fácil acessar esses recursos, Caniato. Agora, não são também todos os setores, né? Você também tem uma restrição por setores. Então, basicamente, entram setores de alumínio, cobre, aço e produtos industriais, mas muitos gêneros da indústria farmacêutica, química ou indústria que utiliza média e alta tecnologia acabam ficando de fora. Agora, de qualquer maneira, aí é uma sobrevida para essas empresas. Agora, nada é de graça, Caniato, porque isso é pago com o nosso dinheiro. Juros subsidiados significa que a sociedade está pagando por isso.
Valeu, Gani.
Até.
O jornalismo da Jovem Pan segue acompanhando a repercussão do novo tarifaço dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. Entre os setores que podem ser afetados, como o agronegócio, há uma atenção para os produtores de café. A gente vai conversar agora com Marcos Matos, que é diretor do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Marcos, muito bom estar com você aqui no Jornal da Manhã. Eu que já tenho contato, já conheço o Marcos de algum tempo aqui da Jovem Pan. Obrigada pela sua participação. Eu quero saber os impactos aí para o setor de café com esse novo tarifaço. Bom dia para você, bem-vindo.
Olá, Paula. Olá, Daniel. Fico muito feliz de estar com vocês. A gente que está nessa batalha aí desde o começo do tarifaço, sempre tentando informar todos com as melhores informações. Bom, O tarifaço nos pegou de cheio ano passado, nós entramos numa lista de exceção para 90% daquilo que a gente exporta a partir de 20 de novembro, mas o café solúvel ficou de fora. Então 90% que a gente exporta, cafés verdes, está numa lista de exceção, que foram mantidas as listas de exceção nas duas investigações 301, uma contra o Brasil, há dois dias, e ontem uma sobre trabalho forçado com 60 países. Então os cafés verdes seguem na lista de exceção. E o solúvel nunca apareceu, portanto ele já estava taxado com 10%, e agora ele sofre um risco com uma tarifa sugerida de 25% da primeira 301 para o Brasil e 12,5% para aquela para 60 países. Então veja, nós temos uma situação de perda de competitividade muito grande. Mas além disso, o modelo sugerido para a conclusão dessas investigações nos chama atenção, porque não é uma ordem executiva que coloca a tarifa, é mais uma audiência pública, mais submissão de documentos, mais participação em Washington, como fizemos ano passado. Então há espaços para fazer aquele trabalho que fizemos no segundo semestre ano passado, de abrir as portas, tentar reduzir as tensões, ir na frente, ir diretamente no Departamento de Estado, com a nossa contraparte nos Estados Unidos, que é a National Coffee Association, ficar de frente para os juízes do USTR durante as audiências públicas. Então, na verdade, há um processo de negociação. E a lista de exceção, ela pode, itens que estão lá dentro pode sair, e itens que estão fora pode entrar. Então, veja, é um processo sensível que nós temos que participar e tentar reduzir as tensões. O que nos reduz os nossos riscos nessa hora? Reduzir a tensão, buscar um acordo bilateral. Veja nossos concorrentes no mercado internacional de café, principalmente de solúvel. México já tem um acordo com os Estados Unidos, para ele é zero. Vietnã tem condições melhores também. Então o Brasil tem que correr para ter um acordo bilateral firmado. Sem isso, todos nós estamos no risco.
Pois é, agora, Marcos, na hipótese esse trabalho que você bem destacou não ser bem sucedido, quais seriam os caminhos possíveis? O mercado americano é um mercado fundamental para as empresas e produtores do Brasil. Caso não seja possível abrir a negociação ou pensar em uma alternativa em relação à taxação, há outros mercados que poderiam suprir o que geralmente o mercado norte-americano acaba adquirindo, principalmente em relação a café solúvel e outros produtos?
Olha, Daniel, é muito sensível esse tema, porque o café solúvel brasileiro, ele é taxado em todos os lugares. Por exemplo, o Acordo União Europeia-Mercosul, que para nós é muito importante, ele só vai reduzir as tarifas dos cafés solúvel em 4 anos. Ou seja, todo ano ele cai 25%. E ele começou provisoriamente. Quando a gente vai para os países asiáticos, a gente fala, né, os países dos BRICS, muito amigos, mas são os que mais taxam a gente. Aliás, a China taxa até o nosso café verde. Então, veja, a relação com os Estados Unidos é mais de 100 anos. O Brasil, em condições normais, é 34% daquele mercado. Então, a relação comercial ela é muito saudável, ela é muito importante, a gente faz parte das marcas mais icônicas. Então nós temos que fazer um trabalho. Se a gente tem dificuldade do nosso lado, a gente obviamente fez, como fez o ano passado, a nossa contraparte é nos ajudar, que são os torrefadores e a grande associação de cafés dos Estados Unidos. E é nessa questão, a inflação ao consumidor acaba sendo o nosso amigo, porque há uma pressão muito clara de que se você quer ter um café de qualidade, sustentável, a um preço competitivo, você vai depender do café brasileiro. Então, essa relação acaba ajudando a divulgar o café brasileiro, porque também numa zona de conforto muito grande dos últimos anos, estávamos lá dentro dos blends e ninguém mal sabia, né? Então, quando vem discussões de lei de desmatamento da União Europeia e o Brasil consegue atender, tarifaço e o café sobe de preço, é também um momento de dizer, olha, estamos aqui e o Brasil é muito importante para todos vocês. Então, todos os mercados são importantes.
Marcos, os Estados Unidos são um dos maiores compradores de café. Inclusive, no primeiro tarifaço, houve uma declaração do presidente Donald Trump falando: eu gosto muito do café brasileiro, então a gente sabe que o nosso café é bom. Pesa aqui no Brasil esse tarifaço, mas pesa lá também, a gente sabe disso, né?
Com certeza, Paulo. A inflação do café lá nos Estados Unidos foi 8 vezes a inflação média nos últimos meses, principalmente naquele auge, né, do tarifaço, e que realmente o consumidor americano sentiu falta. E veja, pelos dados da National Coffee Association, além dos Estados Unidos ser o maior importador do mundo, 26,5 milhões de sacas, né, o índice de café na mesa dos consumidores atingiu um recorde, que uma metodologia que começou há 14 anos e atingiu 73% de todos os lares dos Estados Unidos. Então, o café é um símbolo cultural, como é para a gente, né, lá na independência norte-americana, lá em Boston, eles abandonaram o chá e abraçaram o café, como nós também fazemos no Brasil. Então, veja, esse é o lado positivo. eles esqueciam, por uma questão de comodidade, que o café brasileiro é muito relevante. Então, nessas horas de tensão, de discussão, de negociação, aí a gente lembra que tem o Brasil, que o Brasil é importante. Por isso que a gente quer cada vez mais aparecer na gôndola do supermercado e estar nas cafeterias para dizer assim, o Brasil tem qualidade, tem sustentabilidade e competitividade.
Agora, Marcos, aproveitando inclusive o questionamento feito pela Paula e a sua resposta, quem somos nós na fila do pão? Ou melhor, quem somos nós na fila do café? O Brasil, como produtor de café, se coloca como? Quando a gente olha para os players mundiais, é sabido, né, que, por exemplo, Colômbia é um país produtor de café, exporta, tem grãos muito elogiados mundo afora, a Ásia também. O Brasil se coloca como que figura? Qual é o player quando a gente olha para os principais produtores do mundo?
Bom, o Brasil é o grande produtor mundial, com 40% de market share. Mas o Brasil, por muitas décadas, né, Daniel, foi aquele país que se preocupou com volumes, né, commodity. E parabéns para a Colômbia, né, que fez um trabalho de marketing super importante. Mas, ao longo dos anos, a gente, obviamente, tem também se mexido. Né, o Brasil tem ganhado concursos de qualidade, tem ganhado concursos de sustentabilidade no mundo, e a gente passa a ter, fizemos o rebranding Cafés do Brasil, e vamos completar 300 anos o ano que vem. Mas olha que interessante que é para os Estados Unidos. O Brasil é o maior fornecedor. E quando a coisa apertou, eles fizeram um estudo econômico. Para mim, surpreendeu, e tenho certeza que vai surpreender para todos que estão nos acompanhando. A cada $1 que Estados Unidos importa de cafés verdes, ele agrega $43 na economia. O café representa, o mundo do café, 1,3% do PIB norte-americano, $343 bilhões, com 2,2 milhões de empregos. Olha que agregação de valor. Então, quando você vê o caso da Colômbia investindo em marketing, quando você vê a agregação de valor que os Estados Unidos faz a partir dos cafés verdes, isso nos dá lições, porque a gente precisa continuar no marketing, investir muito mais e evoluir nessa linha da agregação de valor. Esse é o caminho. O Brasil sempre vai ser grande fornecedor de matérias-primas, de commodities agropecuárias, porque somos um país continental, o maior exportador líquido de alimentos do mundo, está tudo certo. Mas não podemos nos acomodar com a exportação de matérias-primas, porque a gente precisa agregar valor, sem dúvida nenhuma, para gerar empregos. Um para 43, uma parte disso podia estar aqui com a gente, né?
A gente conversou com Marcos Matos, diretor-geral do Secafé. Marcos, sempre um prazer receber você aqui na Jovem Pan. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Ele que está trazendo esse impacto do café norte-americano aqui para o Brasil também. Obrigada pela sua participação, Marcos.
Eu que agradeço e um ótimo café de
aí
para todos nós, tá bom?
Aí não dá. Aí deixou a gente com inveja, que a gente não tomou nosso café aqui não, Marcos. Não faz isso.
Legal, Marcos. Um abraço para você.
Forte abraço para vocês.
Até mais.
7 horas e 33 minutos. Seguimos com outros destaques aqui no Jornal da Manhã. Inclusive, teve um levantamento, uma pesquisa da Atlas Intel, divulgada nesta semana, mostra o posicionamento dos brasileiros em relação à decisão dos Estados Unidos de classificar as facções criminosas do Brasil, PCC e Comando Vermelho, como organizações terroristas. Inclusive, esse levantamento tem uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Inclusive, a gente tem vários recortes feitos por esse levantamento. Esse aqui, ó, uma pergunta que foi feita pelos entrevistadores para as pessoas. Você aprova ou desaprova a decisão dos Estados Unidos de classificar as facções brasileiras como terroristas? Para 53,1% das pessoas que responderam, disseram que aprovam a decisão norte-americana. Já 44,7% disseram que não aprovam, ou seja, desaprovam, e 2,2% nem sabem do que se trata, disseram, não sei. Tem mais uma tela.
Tem mais uma tela, Caniato, para a gente dar uma olhadinha aqui. Como que você avalia? Essa pergunta também foi feita para os entrevistados em relação à classificação do PCC Comando Vermelho como organização terrorista. Como você avalia a decisão dos Estados Unidos de classificar facções como terroristas? 47,7% disse que há um risco para a soberania brasileira. 44,7% disse que a medida é necessária dessa classificação equiparar a organização terrorista com o PCC e o Comando Vermelho aqui no Brasil. 7,3% diz que não tem efeito prático, 0,4% disse que não sabe. Tem mais uma continuidade dessa pesquisa, Daniel.
Pois é, a gente vai para a próxima tela, tem mais um recorte, mais uma pergunta que os entrevistadores fizeram para as pessoas. Na sua opinião, A decisão dos Estados Unidos de classificar as facções como terroristas representa uma agressão à soberania do Brasil? 49,7% disseram que não. 49,4% disseram que sim, ou seja, bem dividido, né, quando se pergunta dessa forma. E 0,9% disseram que não sabem.
Isso, e tem mais uma tela aqui, tem mais uma pergunta. Você votaria em um candidato que apoia essa medida ou é contra ela? 50,8%, olha só, disse que votaria com mais facilidade em candidatos a favor dessa medida. E 33,6% disse que votaria com mais facilidade em candidato que pensasse o contrário, Daniel. E aí, 15,7%, Daniel Caniato, diz que não é um assunto determinante, não é algo a ser discutido.
Mais uma pergunta que os entrevistadores fizeram. Como você avalia o desempenho do governo federal, na segurança pública e também no combate ao crime organizado? Prestem atenção na resposta mais votada. 47,6% disseram péssimo. Avaliam como péssimo o desempenho do governo na área da segurança pública e combate ao crime organizado. 18,7% disseram bom, 18,1% disseram ótimo, e aí 8,7% regular e 6,7% ruim. Tem só um detalhe importante, Paula Nobre, se nós juntarmos, sim, se nós somarmos péssimo, regular e ruim, temos algo em torno de 63%, ou seja, 63% não aprovam o desempenho do governo federal na área de segurança pública e também no combate ao crime organizado. Vamos girar com os nossos comentários.
Vamos girar, vou deixar você começar girando já, Daniel.
Deixa eu perguntar para o Lucas Merreiro para refletir a respeito desses números. Lucas, isso diz muito sobre a maneira como o governo federal trata das questões de segurança pública, mas, sim, sobretudo em relação ao enfrentamento ao crime organizado. Criou-se uma ideia de que o governo federal olha com muito cuidado, digamos assim, para os criminosos brasileiros. Essa é a ideia, né?
Com cuidado para beneficiar, muitas vezes, os interesses das organizações criminosas, né? E é verdade, porque o governo faz parte... O governo é do PT. O Partido dos Trabalhadores, em toda a votação que tem na Câmara, dos deputados, no Senado, sempre vota favoravelmente aos interesses das organizações criminosas. Nunca vota para acabar com saidinha, para aumentar a pena, para assegurar que essas pessoas fiquem, de fato, na cadeia e não apenas cumpram um sexto da pena para poder sair. Enfim, o PT e o PSOL também, a gente pode colocar um grande aliado histórico do PT aí, sempre votam favoravelmente às organizações criminosas. E a população começa a perceber isso, porque há uma sensação generalizada de insegurança. E quando se vê um discurso do presidente da República dizendo que, às vezes o jovem ele vai lá e rouba um celular só para tomar uma cervejinha, isso causa muita revolta. E é por isso que a gente vê aí praticamente metade das pessoas respondendo que a condução do governo frente à segurança pública é considerada péssima, e é péssima mesmo. O Brasil se tornou um país em que é normal as pessoas saírem com dois celulares, quer dizer, você tem um celular que é o seu e outro celular para dar para o bandido caso você seja assaltado. Quantas pessoas não se endividam para comprar um celular, até porque o Brasil é um país pobre, muitas vezes para comprar um celular a pessoa tem que se endividar e ela acaba sendo roubada sem mesmo conseguir completar o pagamento de todas as parcelas, quer dizer, ela é roubada e ela tem que continuar pagando parcela do celular que foi roubado. As organizações criminosas tomaram nacos do território brasileiro. Elas dominam, aliás, agem como um verdadeiro estado paralelo. E isso vem crescendo ao longo de décadas. Desde então, nenhum projeto do governo federal, não houve nenhuma ideia, e eu não coloco apenas o governo Lula, mas todos os que passaram mesmo, tentaram estabelecer uma medida para retomar esses territórios, para destruir de vez as organizações criminosas. Veja, eu considero, sim, o Comando Vermelho e o PCC organizações terroristas. Por outro lado, eu também não queria que essa fosse uma iniciativa que partisse dos Estados Unidos, mas dá para culpar os americanos? Pô, você tem o PCC, principalmente, mandando cocaína, mandando drogas para os Estados Unidos ao longo de décadas. Eles olham para o Brasil, veem que ao longo dessas últimas décadas, essas organizações só têm se fortalecido e aí eles começam a querer agir. Eu adoraria que essa fosse uma iniciativa tão somente do governo brasileiro, das polícias brasileiras, do exército brasileiro, que merece essa briga. Eles querem e eles merecem essa luta para erradicar o crime organizado. Só que, ao longo dessas últimas décadas, repito, 2018, não houve nenhum presidente até agora que viesse com um plano efetivo para combater essas organizações. Pelo contrário, o que nós vimos foi o fortalecimento delas. E a população já está, perdão da expressão aqui, mas de saco cheio disso. E a gente consegue ver isso a partir dessa pesquisa que acabou de aparecer. E sabemos que o assunto da segurança pública será o assunto definidor das eleições desse ano, e não é à toa.
E nunca foi, né, Túlio, uma pauta muito utilizada pela esquerda, segurança pública, talvez seja esse o motivo dessa espinha estar no governo nesse momento. O governo todo estar ali, ressabiado ali com essa medida, né, saída de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos. Ô, Túlio, é uma tempestade em copo d'água que o governo faz, sendo que poderia ser uma medida positiva aqui no Brasil?
Na verdade, Paulo, não é uma tempestade em copo d'água. O governo federal está querendo é fazer propaganda, porque na prática ele não age, como bem disse o Lucas Merreiro. Edward Burns, um grande cientista político, sobrinho de Freud, dizia o seguinte, que a propaganda é o braço executivo do governo invisível. E o governo do PT é um governo invisível em relação à segurança pública. Então ele precisa usar da narrativa, da propaganda.